Maria João Pires, à conversa com a RFI.
Podemos acreditar em tudo. Acredito em milagres. Se eu me considero exatamente igual aos outros, eu acho que aí esses perigos do estrelato e todas essas coisas tornam-se insignificantes. O nosso papel como ser humano é criarmos todos algo que deixe uma herança, que deixe uma transmissão.
Maria João Pires nasceu em Lisboa a 23 de julho de 44, é pianista, pedagoga, tem uma vida entregue à música, à arte e à transmissão ao outro. Maria João Pires regressou a Portugal o ano passado para retomar o projeto do Centro de Artes de Belgais no distrito de Castelo Branco. Neste espaço, Maria João Pires dá concertos, ensaia com músicos, organiza formações, apresenta ciclos de músicas dos quais é programadora. E foi precisamente durante um ciclo de música que fomos recebidos pela pianista portuguesa durante o ciclo Canto da Terra, que decorreu no segundo fim de semana de setembro. Do programa constaram obras de Grieg, Mendelssohn, Mahler, Schubert, Liszt, Albanese, ou ainda Schumann. Neste segundo de quatro episódios, a pianista portuguesa conversa connosco sobre a programação de Belgais, uma programação inspirada em ideias, viagens, estilos de artistas e de repertório, um painel sonoro sem limites para quem acredita que as utopias são necessárias para o desenvolvimento.
Basta olhar para o ciclo de concertos, este ciclo Canto da Terra, sim, que junta precisamente o canto da música, a terra, do real, esta harmonia, que acaba também por ser o que a Maria João quer transmitir neste espaço.
Claro. Sim, os concertos normalmente são sempre imaginados e programados por mim. Nós temos uma pequena equipa e eu gosto de me inspirar nas ideias, que nas experiências, nas ideias, nas viagens, naquilo que eu vi, que eu...
E viu muito, imagino.
Sim. E eu adoro programar concertos, porque gosto de misturar, fazer a mistura harmoniosa dos estilos e dos tipos de música. Música, teatro, misturar a palavra com o texto. É muito bonito, porque... E não haver aquela segregação da música clássica e a música não clássica, que, de certo modo, já é uma forma de racismo na música. Há muitas formas, não é? O pobre e o rico... são aquelas coisas que nós podíamos evitar para facilitar a nossa vida. Música é música, quando é verdadeira, é boa. Quando é comercial, é má. Não importa que tipo de música é. É? E nós temos na música clássica uma percentagem brutal de música comercial. E temos toda a música popular, na música eletrónica, todo o tipo de música. Há música industrial, não, comercial e música verdadeira. Quer dizer, que vem da alma humana e que vem da nossa expressão. E, portanto, o que há para ensinar às pessoas é saberem distinguir as duas coisas.
E cabe também à educação fazê-lo e formar públicos. Talvez será um dos grandes problemas hoje da educação. Da educação não, mas das artes. É a não formação de público.
É, a não formação de público. Formação. Mas a má formação de público, quer dizer, as pessoas culpam o público, porque tossiu e porque fez isto, porque fez barulho. É normal. Eu nunca seria capaz de pedir às pessoas que estão a participar num concerto para não tossirem, ou para não fazerem barulho, ou para não falarem, porque a expressão de cada um é a comparticipação no concerto.
Contributivo.
O público está connosco. Nós estamos a criar o concerto juntos, não é? Uns e outros. E essa separação é fatal, porque põe o público numa...
Tensão?
Não, eu acho que é numa situação passiva. E a situação passiva é negativa, porque ouvir é extremamente ativo. Inclusive nós ouvimos com o corpo, nós ouvimos com todo o nosso ser. Portanto, a audição é algo muito ativo, tão ativo como a participação, a tocar, cantar, falar. É a mesma coisa.
Nós temos em nós muita musicalidade. Aliás, o primeiro instrumento que existe é a voz. É o nosso corpo.
Com certeza. Por isso, eu acho que, inclusive, as crianças deviam todas ter canto, deviam formar corais na escola primária, como nós fizemos aqui, não é? Naquela época em que eu estive em Belgás a fazer um projeto social. E a voz é a primeira aprendizagem da expressão. A primeira aprendizagem da expressão, a voz e a dança, não é? E tudo gira à volta disso, a maneira como nós desenvolvemos essa capacidade, essas capacidades que temos criativas, assim desenvolvemos a nossa vida e as nossas capacidades de enfrentar situações e de enfrentar toda a dor e toda a problemática de uma vida, não é?
Educar e aprender a ouvir. Não só para a música, mas para a vida.
Pronto, mais uma vez, eu acho que essa educação passa por uma educação viva e não teórica. Portanto, educar é a criança ter a experiência. Ter a experiência já é educar. Educar não é sempre estar sentado a ouvir o que um professor diz. A maioria das vezes nem é. Portanto, nós poderíamos ir eventualmente numa escola de futuro, numa escola verdadeira, numa escola que sirva a humanidade e não sirva os interesses da sociedade, políticos, sociais e económicos. Uma escola que pudesse servir a humanidade seria uma escola onde toda a aprendizagem fosse feita pela experiência.
Isso é possível?
É dizer, eu sou aquelas pessoas que acho que a utopia é totalmente necessária para o nosso desenvolvimento. Portanto, se nós não desejamos que uma coisa aconteça, ela não vai poder acontecer nunca. Não é porque ela é programada num escritório que ela vai acontecer. É porque ela é projetada com a energia da alma humana, não é?
E foi com essa energia e foi com essas utopias todas que conseguiu fazer tudo o que fez até hoje?
Sim, eu fiz um bocadinho demais porque estou sempre cansada porque trabalho demais. Mas não, mas eu gosto, eu não consigo viver sem estar a criar coisas e a imaginar o que é que pode ser útil às pessoas e o que é que acho que o nosso papel como ser humano é criarmos todos algo que deixe uma herança, que deixe uma transmissão.
O que é que a Maria João gostava de deixar como herança?
Eu acho que já dissemos. A herança da reflexão do que é que vai acontecer. Refletir sobre quais são as soluções.
Voltando aos ciclos e aos concertos aqui em Belgás, como é que se prepara, como é que se gera estes convites, estas vindas de músicos? É uma escolha sua, claro?
Os músicos, sim, a programação é feita por mim e depois normalmente tenho algumas pessoas com quem eu contacto, tenho muitos alunos, não é? Muitas pessoas que eu conheci ao longo da vida, músicos, atores e escritores, pessoas ligadas à dança. Então, eu vou construindo os programas e vou contactando as pessoas que conheço. E às vezes vou conhecendo muitas pessoas novas e vou descobrindo talentos, etc. Portanto, no fundo, é uma descoberta constante. Se nós deixarmos as coisas acontecerem, elas acontecem. Não temos que nos tornar demasiado rígidos e dizer que a programação pode mudar, tudo pode mudar. Temos que ter a flexibilidade de saber que é importante acontecerem coisas verdadeiras e com profundidade, e mais importante do que uma coisa muito bem organizada. Não quer dizer que nós não estejamos relativamente bem organizados, porque até tem corrido bem os concertos e as pessoas têm gostado. É difícil explicar-lhe como é que uma pessoa imagina uma programação. É um bocadinho difícil explicar, porque a inspiração está sempre a vir, está sempre a aparecer, e depois há ideias que aparecem. E eu vou tentando organizar as minhas ideias.
Por exemplo, o concerto de ontem, existe um grande equilíbrio.
Faltou uma coisa, mas eu não consegui encontrar a tempo e depois tivemos aqui mudanças de equipa e eu não consegui. Faltou uma cantora lírica para fazer as canções de Mahler. Estava programado, mas depois não pudemos. Nem financeiramente, nem a nível da organização a gente conseguiu. Mas não foi grave, porque tivemos tudo o que tinha a ver com o canto. Tivemos canções líricas de Grieg só no piano, canções sem palavras de Mendelssohn só no piano. Depois tivemos, portanto, cada instrumento tem a sua forma de cantar, e depois tivemos o canto popular de Serpa, que é maravilhoso e que é cheio de força, e por causa deles ele também pôs o nome O Canto da Terra. Tivemos a Mísia, que é assim uma cantora de fado sublime, cheia de inteligência, de imaginação e de força. É uma pessoa extraordinária, que eu admiro muito. E pronto, e eu acho que foi bom para demonstrar o que a voz humana pode fazer.
A voz humana que, no caso, por exemplo, do grupo coral de Serpa, eram quase 20 homens, acho eu.
Sim,
em palco.
20 homens eram.
Um grupo coral dos mais, o mais antigo
De Portugal,
que foi criado em 1928.
Exatamente.
São homens que muito possivelmente nunca tiveram uma aula de formação musical.
Sim, mas isso, como eu digo, mas tiveram a transmissão importantíssima, a prova. Se essas pessoas tivessem ido para os conservatórios e para aprender solfejo e não sei o que mais, provavelmente não teriam aquela força nem aquela capacidade. Não quer dizer que eu seja contra a escola. Eu não sou contra a escola e acho que um músico popular devia ter a possibilidade de aprender. Agora, aprender como? A questão é essa. Não se põe a questão de aprender. Aprender sentado a uma secretária uma matéria teórica é uma coisa que pode ser extremamente positiva. A questão é como é que ela é dada. Eu não sou só pela transmissão oral e as pessoas ficarem ignorantes da teoria, mas a forma como a teoria é dada é extremamente importante, e parece-me que não tem sido muito revista. Eu não estou a falar de Portugal, é preciso ter atenção, eu estou a falar do mundo em geral, até porque eu não tenho vivido muito em Portugal, e quando estou cá, estou em Belgás, o que significa que é uma ilha. Eu não estou tão informada, mas parece-me, em Portugal, coisas extremamente boas e criativas e positivas. Há muitos grandes artistas e pessoas extraordinárias e grandes professores. Mas parece-me que a escola no mundo não tem sido revista o suficiente para haver essa flexibilidade. Mas volto outra vez à mesma questão social, financeira e política, que restringe a liberdade da escola de uma forma extremamente negativa. E, portanto, aí eu tenho que insistir que o problema vem daí. Eu tentei criar uma escola em Portugal, uma escola piloto, e não consegui, exatamente por essa inflexibilidade, essa dificuldade em aceitar que nós podemos experimentar, que as coisas não estão já todas feitas e não têm ser feitas todas num ministério ou num, ou uma secretária.
Podem existir laboratórios experimentais?
Laboratórios experimentais existem no mundo inteiro, mas são sempre... Também existem. Existem. Acho que não. Acho que seria necessário. Pronto, nós aqui somos, não é? Nós somos, mas só que somos pobrezinhos. Mas isso não faz mal, porque os sermos pobres, de certo modo, também nos ajuda a ter aquela força de continuar, não é? Quer dizer, pequeno, não ter recursos, não ter muitos recursos. Então a gente com poucos recursos imagina melhor, não é?
E é mais verdadeiro também?
Às vezes. Não quer dizer que se tivéssemos recursos não funcionássemos na mesma, porque eu sou um bocado muito irreverente e muito... não sou uma pessoa que me deixe agora... Como é que quer dizer?
Influenciar?
A influenciar posso-me deixar, mas não... Não me deixa acomodar. Eu não sou uma pessoa de me acomodar. Dizer, ah, agora está tudo bem, vou-me sentar e vou descansar. Eu sou uma pessoa que estou sempre a querer fazer mais e melhor e tentar.
E de onde é que vem essa não-comodidade?
Como é que eu hei de saber? Não sei, o meu afetivo foi sempre assim.
Os seus pais?
Pais, não. Eu nem conheci o meu pai, que ele morreu antes de eu nascer. E fui criada por um avô e uma mãe.
Um avô que fazia meditação.
É. Mas eram pessoas maravilhosas, só que não eram parecidos comigo, não.
A pianista portuguesa Maria João Pires, que nos recebeu em casa, no Centro de Artes de Belgais, aberto ao público desde dezembro do ano passado, nesta segunda de 4 séries de reportagens que pode ouvir aqui na RFM Português, todos os domingos durante o mês de outubro.
Música.